já falámos.
Sim, senhoras deputadas, então vamos dar início à nossa reunião. O ponto central da nossa reunião é estabilizarmos o programa do 8 de março. Depois há mais algumas informações que, se tivermos tempo, também gostava de falar sobre elas. Mas relativamente ao programa, portanto, inicialmente chegaram contributos do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do Grupo Parlamentar do PSD. Nós fizemos uma síntese dos contributos para a elaboração de um draft do programa e fui falando com os deputados de um lado e do outro para elaborar este programa e depois, entretanto, chegaram alguns contributos no sentido de integrar centrais sindicais do PCP. Portanto, a questão que temos agora é, em função deste draft, que eu penso que sistematizará seguramente os contributos anteriores, como integrar os contributos do PCP relativamente às centrais sindicais. Portanto, eu própria já pensei um pouco sobre isso, mas gostava de ouvir as senhoras deputadas para saber e ver como é que os grupos parlamentares querem fazer essa integração. Faz favor, senhora deputada.
Eu, desde logo, queria dizer o seguinte. De facto, nós demos alguns contributos para esta conferência, apesar de depois nos ter sido imposta aquela metodologia de três, pronto, pronto, mas não concordando muito com ela. Além do mais, aquilo que eu queria propor de uma forma transparente era o seguinte: eu a dada altura, não mandei mais contributos, porque me foi dito que neste dia iria haver uma conferência da UMAR e que a conferência da UMAR era sobre a mesma matéria, e que já tinha os convites feitos, estava até, confirmei isso com a senhora Presidente da Assembleia, que tinha até dado já o seu consentimento e tinha, de certa forma, iria participar até nessa conferência, e houve colegas minhas, pronto, e houve até colegas minhas que receberam, foram contratadas para participarem nessa conferência, cujo tema me pareceu semelhante. Pronto, em relação a isso, além disso, nesta data não estará cá a Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares, na data de 10 de março. E, portanto, aquilo que nós iríamos propor, pelo menos o Grupo Parlamentar do PS e o Grupo Parlamentar do PS, é que não achamos que faça muito sentido fazer esta conferência nesta data. E, uma vez que as pessoas que estão envolvidas não vão estar, a Secretária de Estado, que penso que era fundamental estar presente neste tipo de conferências, estará nas Nações Unidas por força da reunião das mulheres, do Grupo das Mulheres, e, portanto, sendo certo que há uma conferência uma semana a seguir na qual todos iremos participar, não me pareceu muito, seria preferível ou fazê-la mais tarde, até porque o tema é muito mais abrangente e não é um tema específico da mulher, e podermos fazer um outro tipo de programa mais específico para o Dia da Mulher, porque isto é um tema, não é propriamente um tema para a mulher. Exatamente. Não, definimos que haveria queríamos fazer uma conferência sobre esta matéria. Pronto, esta é, depois de ter conversado, depois também haveria aqui algumas situações de que, quanto ao método e quanto aos nomes, que não nos revemos. E, portanto, esta é a situação que eu tenho a colocar e aguardo. É que havia outros nomes que estão aí na mesa para se poderem alterar, mas a nossa, não vamos sequer apresentá-los para já, uma vez que a nossa proposta é que, de facto, ela não seja feita nesta data. Não temos ainda data nenhuma definida. É, sim, mas o 8 de março nós podemos fazer um outro tipo de situação, não tem que ser uma conferência. Sim, está em plano de atividades esta conferência.
Desculpa, no início do nosso plano de atividades, nós definimos que, por ocasião do 8 de março e dia 10, foi de há muito já a esta parte identificada como o dia para, reservado para esta, para qualquer iniciativa que viesse a ser programada no âmbito da Subcomissão da Igualdade. Portanto, o 8 de março é o 8 de março, não é abril, porque se não for, será uma outra conferência, como podemos sempre fazer, mas deixa de ter esta associação ao 8 de março, que eu acho que era muito importante. Já o ano passado nós não fizemos nenhuma conferência para sinalizar a área, no ano anterior fizemos um programa também muito simpático, e portanto acho que deixarmos passar, sendo esta a última sessão legislativa desta legislatura, o 8 de março, sem por parte da Subcomissão da Igualdade se assinalar o dia, não me parece parece que seja o mais adequado, tanto mais que foi preocupação da planificação do programa encontrarmos uma data e uma conferência que definimos logo desde o início que seria cidadania e igualdade. Portanto, o tipo de conferência, o nome da conferência e a data está tudo em consonância com o que nós previamente definimos. A questão dos nomes foram os contributos que foram chegando por parte dos grupos parlamentares e coube-me a mim aos serviços como coordenadores da gestão sempre muito difícil integrar os nomes todos para se ver um programa. Claro que a partir do momento em que se propõe haverá nomes porque não temos condições para ter aqui um conjunto de pessoas, um número infindável de pessoas numa conferência, faz parte das regras do jogo, cada painel ter o máximo 3, 4 pessoas. Portanto, assim sendo, podemos sempre discutir os nomes que estão, não quererem estes, não quererem aqueles, e chegar aqui a um consenso. Agora, por outro lado, havia uma conferência para este dia que eu própria já falei com as pessoas da conferência, o Mar,
mas posso acabar. Pessoas convidadas e tinha tudo programado.
Eu já falei com as pessoas da UMAR.
Foram solicitadas já de
ano. Tendo nós a nossa data agendada, aliás, deve ter havido qualquer questão em termos de organização dos serviços, porque a Assembleia devia ter dito ao UMAR, quando foi pedida a data, que essa data estava reservada já para uma conferência a promover pela Subcomissão da Igualdade e, portanto, a UMAR já compreendeu e alterou a sua conferência para o dia 17. Não é o mesmo tema, é assédio sexual, é um tema completamente diferente. Relativamente às questões da senhora Secretária de Estado da Igualdade, acho muito bem que sejam tidas em consideração, os grupos parlamentares pronunciar-se-ão sobre isso, também, mas também tenho a dizer que nós desde sempre temos convidado a senhora Secretária de Estado da Igualdade e por motivos diversos nunca tem podido estar nas nossas conferências. Portanto, a agendarmos então para uma outra data por esse motivo, deveríamos ter a garantia que depois vamos ter de facto a sua presença, porque parece-me ser a questão mais significativa que possa neste quadro justificar uma alteração da data. De todo modo, portanto, acho que não faz sentido estarmos a alterar a data, nem faz sentido estarmos a alterar a temática, porque foram as datas e as temáticas definidas em grupo e de forma consensual por esta Subcomissão da Igualdade.
Peço desculpa. Obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que realmente estava definida esta conferência com este título, foi consensualizada entre todos nós e o dia também. A conferência da UMAR, eu também fiquei espantada quando eles me contactaram para convidar e também imaginei que tivesse havido um erro dos serviços, porque a Assembleia já tinha reservado este dia para esta conferência e a conferência da UMAR, pelo menos no convite que eles me dirigiram, é especificamente sobre o assédio sexual, portanto não é propriamente para estarmos a querer sinalizar o Dia Internacional da Mulher. O assédio sexual é apenas uma questão importante, mas particular, não é? Que podemos fazer noutra altura e, obviamente, a UMAR não tem culpa nenhuma e é muito desagradável ter que desagendar uma conferência, claro que é desagradável, e a responsabilidade, claramente, foi de alguém que disse que a Assembleia estava absolutamente livre nesse dia, quando não estava, porque esta conferência estava agendada. Relativamente aos nomes, eu acho que aqui também apelava um bocadinho à responsabilidade dos vários grupos parlamentares, porque há muito tempo que nos foi pedido para contribuirmos para a conferência com nomes. Eu, concretamente, com o deputado Pedro Delgado Boves, lembrámos-nos de dois nomes. Não quisemos também fazer uma lista enorme, porque depois para consensualizar é muito complicado. Mas acho que fizemos com alguma antecedência porque sabemos que é muito complicado depois fazer um programa que não seja praticável e sobretudo um programa que consiga abarcar as várias áreas que são relevantes e que verdadeiramente assinalem o dia em questão e nesse sentido eu acho que foram muito pertinentes, nomeadamente as propostas do PCP. E, portanto, eu acho que era muito importante a Secretária de Estado estar presente. Não sei se a mudar a data, penso que tinha que ser para uma data muito próxima, para não ficar deslocado temporalmente do dia 8. Isto é para quer dizer, a parte simbólica parece-me importante, não é? Se houvesse um adiamento. Porque para ser num outro mês qualquer também podemos fazer uma conferência sobre outra coisa ou continuar a fazer conferências diversas sobre subtemas. Agora, para ser a conferência do Dia Internacional da Mulher, eu acho que é de facto muito importante a presença da Senhora Secretária de Estado e também não vejo quem é que a pode representar nesta matéria. Agora, quanto ao resto, acho que foi de facto desagradável para o Mar. Mas acho que também seria muito desagradável para o Dia Internacional da Mulher um erro relativamente àquilo que já está agendado, chutar todas as temáticas que estão em causa para uma data que não tem nada a ver com o 8 de março, por causa de uma conferência sugerida muito depois desta, que só tem a ver com o assédio sexual. Isto, obviamente, sem nenhum desmerecimento para o Mar. Eu próprio disse ao Mar que participaria na conferência, mas fiquei um bocado confusa quando eles me disseram a data. Mas parece-me que a questão foi ultrapassada e eles próprios perceberam e têm flexibilidade para outras datas. Já a minha questão é só esta, era se era possível uma alteração para uma data próxima e, por outro lado, que os nomes, eu acho que, quer dizer, tem que haver uma razoabilidade na data da apresentação dos nomes, porque, de facto, depois é muito complicado para quem gera a ponderação das várias sugestões e faz um programa fazê-lo atempadamente. Obrigada.
Obrigado. Dizer que da parte do PCP nós não tínhamos conhecimento que o Mar ia fazer uma conferência, portanto nem sequer tínhamos conhecimento sobre isso, nunca, não recebemos nenhum convite e, portanto, quando fizemos essa análise, nem sequer, para nós hoje vínhamos discutir a data e a conferência, nem sabíamos que tinha havido essa coincidência, pronto, registamos, daquilo que percebi, o Mar mudou a data, não é? Pronto. Eu recordo que no início desta sessão legislativa nós vimos que era importante fechar o ciclo da legislatura com uma conferência mais geral, sobre as questões mais gerais da cidadania e da igualdade, e até se acordou neste sentido. E eu também tinha mais ou menos presente de que seria no 10 de março, sendo que os serviços já tinham enviado há vários meses pedidos sobre a conferência, e sobre contributos, e que nós só o conseguimos fazer no dia 16. Eu acho, sinceramente, que a data se deve manter. Acho que a data se deve manter e acho que é importante a Secretária de Estado estar, mas não acho que é imprescindível. Acho que o Governo tem a sua agenda própria nestas matérias e tem muitas iniciativas. Acho que se pudesse estar muito bem, não me choca nada que não esteja um membro do Governo numa iniciativa que seja da Assembleia. E por isso acho que até é compreensível. Também não é possível sempre os deputados estarem nas iniciativas do Governo, até os deputados que não são dos partidos da maioria. Portanto, não me choca. Não me chocaria que estivesse, também não me choca que não esteja. E compreendo com a agenda que tem, e ainda mais no mês que é, que seja complicado. Eu acho que se devia manter a data, não existindo consenso para isso, porque há uma votação e o PSD e o CDS têm maioria, não é? Portanto, se o PSD e o CDS quiserem inviabilizar, isso acontecerá. Eu acho que se tem que equacionar em que termos e quando é que se realizaria, não é? Agora, eu acho que a gente não pode estar a protelar uma conferência sobre a cidadania e a igualdade para ser feita em maio, ainda que o 1º de maio tenha sido decisivo na luta emancipadora das mulheres, mas acho que isso não é determinante. Depois, sobre as nossas propostas, nós entendemos que, sem desprimor nenhum, muito pelo contrário, para as questões da FENASERCE, mas eu acho que não se enquadrava muito aqui, porque há estruturas representativas de mulheres e de pessoas com deficiência. E se fosse numa perspectiva de inclusão e de igualdade nesse sentido, até acho que faria mais sentido do que as questões da FENASERCE enquanto estrutura. E por isso nós A proposta que faríamos, acho que deve ser convidada a estar, a proposta que faríamos era mais no sentido das centrais sindicais estarem, designadamente a Comissão de Igualdade da CGTP, compreendendo que convidando a CGTP, a Comissão teve sempre por princípio convidar também sempre a UGT, e que substituiria no painel a FENASERCE se existisse acordo para isso, não é? Portanto, a nossa proposta é neste sentido.
Quero dar mais uma explicação. Não perceberam bem, não é só a razão porque se propõe. Eu tinha dito que, em relação à metodologia, foram de facto pedidos contributos aos grupos parlamentares. Mas os painéis não estão definidos, e sendo uma. Eu penso que a metodologia e a estrutura da conferência precisava de mais painéis, de mais tempo, mais gente, não, muito sinceramente, porque nós temos mais contributos. Isto é muito redutor com 4 ou 5 pessoas, é um tempo curtíssimo para fazer, é um período de 1 ou 2 horas. Acho que o tema é tão abrangente, que todos nós gostaríamos de ter contribuído ou ver outras coisas aqui debatidas. E é também nesse sentido que eu acho que, não sendo um tema especificamente do Dia da Mulher, é indiferente fazê-lo no Dia da Mulher ou fazê-lo no encerramento mais para a frente, num dia inteiro, ou uma tarde inteira, com outro tipo de painéis. Eu nunca me fui, os painéis nem são metodológicos, não têm título, eu não dei contributos para o primeiro painel porque não fazia ideia da estrutura que ia ter o programa, e se penso que também deveria ter sido definida a estrutura que tinha o programa, pronto, e fazer de uma forma mais condicente, e tendo em conta que... O que aconteceu, porque de facto foi-nos dado, apesar de ter dito que não há nenhum problema e que está tudo tratado com o mar, não foi esse o que nos chegou. Está de facto tratado, eles de facto aceitaram, mas poderia ter sido também levado à consideração de todos com o e-mail, se nós nos importaríamos de, colaborando com o mar, participar na conferência, porque ficaria resolvido, não é? Eu não vejo problema nenhum em nós nos juntarmos ao mar numa conferência dessas. E, portanto, é só o painel. Mas isto são uma horinha e tal de manhã, duas horas, por aqui. E eu penso estar aqui a pôr gente num figurino, não sei. Pronto, não sei, isso eu não sei. Eu não sei quem é o Marco. Ok. Evidente, mas isso era uma questão que se devia ter, pronto, tendo-se percebido.
Se não se importa, os painéis foram organizados em função dos contributos. Pareceu-me a mim, e aí a responsabilidade é minha, mas um draft não é uma proposta definitiva. Pareceu-me, pelo conhecimento que tenho das matérias, que esta seria a organização mais adequada, de acordo com os contributos que foram chegando por parte dos diferentes grupos parlamentares. Ainda agora acabaram de chegar os contributos do PCP, que teremos que ver onde é que se encaixam. A mim parece-me que se encaixam melhor no segundo painel do que no primeiro, mas sem nenhum fechamento analítico relativamente a estas matérias. E por isso estamos aqui a fazer esta reunião, porque se, em função dos contributos, estão todos plasmados aqui no programa, se as senhoras deputadas considerarem que deve ter uma outra organização, misturando pessoas diferentes nos diferentes painéis, eu acho que há toda a abertura. Quando se faz um draft, não é nenhuma imposição, é antes pelo contrário, uma tentativa de facilitar e de começar a dar andamento às coisas, tanto mais que os contributos começaram a chegar muito tarde, e mesmo hoje, para fazer os convites, eu não sei se, por exemplo, um professor Sampaio da Nova estará disponível para o dia 10, porque é uma pessoa muito ocupada, e o mesmo pode acontecer com todas as outras pessoas, que são pessoas muito ocupadas. Portanto, eu acho que devíamos fazer um esforço para manter a data, para manter, porque um dia inteiro também temos dito que é inviável por causa das nossas agendas. Portanto, isto não podemos agradar a gregos e a troianos. Portanto, se é inviável por causa das nossas agendas mais do que 2 mesas, também fica algo ingerível, porque temos que deixar respirar o que nos vão dizer e dar espaço ao debate. Portanto, isto pode ser organizado, há nomes que podem não ser consensuais, apresentados pelos grupos parlamentares, também podem ser retirados, outros acrescentados, como entendam agora. Acho que devemos manter a conferência para assinalar o 8 de março. Isabel.
Eu queria reformular algumas coisas. De facto, desde o início que nós... Eu acho que esta questão é muito importante do ponto de vista até da organização da vida de cada grupo parlamentar, e há grupos parlamentares mais pequenos do que outros, e as pessoas têm que fazer um esforço grande. Agora, não há dúvida nenhuma que desde o início que ficou estabelecido que na última sessão legislativa haveria uma conferência sobre o tema cidadania e igualdade para assinalar o Dia Internacional da Mulher. E o dia 10 de março já estava assegurado nos serviços da Assembleia da República. Portanto, a questão do Omar está ultrapassada, como os próprios compreenderam, e, portanto, não vale a pena voltar a esse tema. Eu acho que era muito importante a Secretária de Estado estar presente, e volto a este ponto. Agora, também sou sensível ao argumento da deputada Rita Rato, quer dizer, a Secretária de Estado, neste momento, neste mês, que é um mês em que se multiplicam iniciativas e provavelmente todas as senhoras deputadas recebem e-mails para convites para isto e para aquilo e para aquele outro, por causa do Dia Internacional da Mulher, muito mais violenta será a agenda da senhora Secretária de Estado. Portanto, é normalíssimo que a senhora Secretária de Estado, peço desculpa, esteja na ONU, e muito bem, e que lhe seja impossível estar presente, como já foi impossível no ano passado, se não estou a erro, estar presente, e a conferência ainda assim realizou-se. Mas penso que pode, por exemplo, fazer-se representar pelo ministro, ou não vir, como disse a senhora deputada Rita Rato. E depois, isto aqui é um draft, acho que podemos ter aqui um trabalho de boa fé e tentar ver, encontrar um consenso, sendo certo que eu recordo que há muito tempo que isto está combinado e que os contributos foram pedidos há muito tempo, e ainda agora foi feita uma proposta para anular uma entidade do segundo painel por causa das entidades sindicais, certo? Foi assim. E, portanto, eu acho que é esse o espírito. E, portanto, com calma chega-se lá. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pedindo naturalmente desculpa, por só para poder juntar-me à reunião. Eu confesso, e aqui faço um pouco a meia-culpa, não sei há quanto tempo é que está agendada, recordo-me naturalmente de já se ter agendado, tenho de facto pena de que a Secretária de Estado não esteja presente, até porque pelos esforços que têm sido desenvolvidos pela própria na gestão da pasta, acho que numa última conferência que nós vamos fazer, julgo eu pelo menos, no contexto desta legislatura, ainda temos mais uma, então assim podemos tentar garantir a presença da senhora Secretária de Estado na seguinte conferência. Eu julgo que no ano passado a senhora Secretária de Estado, a memória pode-me trair, mas não foi envolvida mas no quadro do painel, pois eu lembrava-me disso. Qualquer das formas, em relação aos contributos, eu confesso que não me recordava também do tema. Acho o tema um bom tema, ou naturalmente, quem sou eu para estar a colocá-lo em causa. É um tema, todavia, muito vasto. Sim, sim, mas eu aqui peço imensa desculpa, mas é pela gestão de muitas pastas, o que não obvia, obviamente, a minha responsabilidade. Acho é um tema muito vasto e um tema que pode ser trabalhado com vários enfoques. E essa é a razão pela qual eu tive alguma dificuldade em encontrar contributos. Se por acaso fosse possível estendermos um bocadinho mais o prazo para apresentar, eu sei que o deadline era segunda-feira, eu não sei até quando é que têm que fechar os ditos, pois por causa de um envio dos convites. Bom, eu aqui vou ser muito honesta, gostaria então apenas só de perguntar qual é que é o tema específico do primeiro painel e do segundo painel, temos que lançar, julgo eu, um mote, não é, de entrada, para que nós possamos também acompanhar e até avaliar a possibilidade de podermos encontrar aqui mais um nome. Talvez assim para mim seja mais fácil dar um contributo. Se a Sra. Presidente me pudesse dizer qual é que será o mote do primeiro painel e o mote do segundo painel, uma vez que já tem aqui nomes, eu agradecia.
Sra. Deputada, eu quando organizei os nomes em painéis, não quis sequer avançar nenhum título para cada um, para justamente o podermos fazer em conjunto. O meu contributo foi apenas organizativo e de coordenação na organização deste draft. O mote é ele todo, desde logo, cidadania e igualdade. Eu penso que os painéis poderão de facto ter um subtítulo, mas deixo isso à consideração também das senhoras deputadas. O segundo tem mais a ver com questões operativas, não é? De intervenção, e o primeiro tem a ver mais com abordagens analíticas da temática. Eu acho que podíamos, nós aqui todas em conjunto, definir os subtítulos de cada um dos painéis, com a indicação desde já que estamos tão em cima do acontecimento que haverá pessoas que, pelas suas próprias agendas, também poderão não responder positivamente aos desafios e às propostas e aos convites que lhes vamos fazer a partir deste momento.
Eu tenho uma intervenção em plenário. Se de facto pudéssemos saber os painéis e darmos mais uma deadline de 2 ou 3 dias para podermos, eu já estou a data, já pronto, se tivermos ficar, ficamos. Mas de facto, da parte do meu grupo parlamentar, há aqui algum, um nome ou outro que eu depois, que nós de todo em todo não iremos concordar com ele. Desde logo, avanço já, porque entretanto me irei embora e depois deixo isso à votação, sabendo já qual é que vai ser a minha votação. É, muito sinceramente e muito claramente, para não perder tempo. Em relação às propostas do PCP, também não vejo problema, depois tentaremos arranjar uma forma de pôr nos painéis via e-mail, era a CGTP e o GT, as centrais sindicais. Eu não vejo a ligação, e peço desculpa, porque apesar de reconhecer toda a capacidade, todo o apoio, todo o mérito desta do Dr. Sampaio da Nova, não vejo a ligação a estes temas. E, portanto, não vendo a ligação a estes temas, e tendo até ao senhor algumas ligações perigosas que me parece que nós não devemos pactuar com elas, não aprovarei o nome deste senhor. É só o que eu tenho a dizer, não me alongando em mais nenhuma consideração, porque não conheço que o senhor tenha uma ligação direta a estas matérias, há pessoas...
Senhor.
Mas há questões aqui que não são questões pessoais, como devem imaginar. Eu tenho todo o respeito pelo senhor e merece toda a minha e tudo pela sua competência, pelo seu currículo, não merece mínimo de nada. Agora, eu não tenho aquilo que, da parte do meu grupo parlamentar que eu represento, não estou a falar em meu nome pessoal, o nome não será aprovado, pelo menos por parte do meu grupo parlamentar. Se todos os outros aprovarem, nós com certeza que aqui estaremos para...
Pode ser
pronto, eu tenho aqui outras propostas, mas não tenho tempo mesmo, eu peço imensa desculpa, eu estou no segundo ponto da ordem de trabalhos para intervir. Não há declarações políticas, pois o problema é esse, eu também pensei.
Agora já estava guarda-noturnos.
Estão nos guardas noturnos, eu a seguir vou para os pescadores. Pronto, amanhã... Dar-te o recomendado do PSD, não?
Nós respeitamos isso. Agora, nós também queremos ver quem é que é a alternativa em altura.
Quer dizer, eu até posso levar isso à consideração, se deixarem isso em aberto. Eu posso falar melhor com o meu grupo parlamentar, ver outros nomes que se contraponham, porque depois também me parece o painel desequilibrado.
Posso só dizer uma coisa?
Podes. Eu acho que sim, não sou o comando.
Obviamente o grupo parlamentar do PSD vota como quiser. Eu queria só, para que não ficasse a ideia de ligações perigosas, dizer que o doutor António Sampaio da Nova acho que é unanimemente reconhecido pelo seu mérito académico e intelectual e não fez outra coisa na vida senão estudar questões de cidadania. Portanto, e o exercício da cidadania. Portanto, acho que nos ficava mal ficar com isto.
Nós temos mesmo que encerrar o programa, porque temos que fazer os convites. Ainda não foi feito nenhum contacto. Eu acho que, dadas as sensibilidades em torno do programa por e-mail, não vai funcionar, porque há sempre um ou outro aspecto que depois não se concorda e é, de facto, um trabalho hercúleo e muito desgastante para quem está a gerir a coordenação. Portanto, eu pedia às 5 horas para nos unirmos um bocadinho, mesmo que, eu sei que não podemos fazer reuniões, pode ser uma reunião informal, não podemos fazer reuniões enquanto o plenário está a decorrer. Mas eu peço uma reunião informal para fecharmos este programa por volta das 5 horas. Sim. Ou então no fim do plenário, reunimos-nos hoje no fim do plenário, aqui nesta sala. 10 minutos. Eu peço, já agora, como estou aqui ao lado, só que mando uma mensagem. Está bem. Pois, não, nem precisam de fazer chegar, portanto, depois discutimos-las. Ah, sim, está bem. Pronto, então no final do plenário reunimos aqui nesta mesma sala. Eu peço aos serviços para mandarem um SMS para relembrar. Se não for nesta sala, é noutra, está bem? Ah. É a continuação da reunião. Como queiram, ou antes do plenário. Preferem amanhã às 9h30, senhoras deputadas? Às 9h30, em vez de... Nove e meia. Eu já agora chamava a atenção. Nós recebemos um e-mail de uma pessoa que se queixa de discriminação por parte da entidade patronal. Foi-me dirigido a mim, mas na qualidade de presidente da Subcomissão da Igualdade. Eu fiz distribuir. Eu acho que também devíamos... Porque está grávida, portanto, ela teve um filho. Está, o material foi todo enviado. A senhora já fez queixa, mas também quis dar conta... E até, não sei se no e-mail vem um pedido de audiência, não faço a mínima ideia. De todo modo, chegando-nos uma informação destas, nós temos que decidir o que é que vamos fazer com a informação, como já fizemos noutras situações, como já fizemos noutras situações onde pedimos aos serviços, ou ao Ministério, para se pronunciar sobre aquela queixa que foi apresentada. Portanto, eu também peço a atenção para terem isso em linha de consideração e depois discutimos amanhã. Não sei. Não, mas ela não pediu. Ela não pediu.